Um vídeo que concorre ao prêmio Anvisa foi criado pelo Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para tratar do controle das infecções hospitalares, IRAS, ou infecções relacionadas à assistência à saúde, como são definidas, né? As infecções adquiridas durante o processo de cuidado em hospital, unidade prestadora de assistência à saúde, que não estavam presentes ou incubação, né, na admissão do paciente. Então, com um protocolo muito claro, rígido, de medidas de hospitalares diárias, foi possível uma redução significativa dessas infecções. É o que destaca esse vídeo. E eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Silvia Figueiredo Costa, que é justamente do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Silvia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto, bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu é que agradeço a oportunidade para explicar o que é definido como infecção relacionada à assistência à saúde.
Isso é ótimo. Que a gente explique primeiro de que estamos falando. Quer dizer, que infecções são essas?
Então, atualmente, todas as infecções que são relacionadas a algum procedimento, por exemplo, um paciente que faz diálise que é fora do hospital, um paciente com câncer que recebe tratamento com quimioterapia que nós denominamos como hospital dia, que não está internado, mas que recebe algum tipo de tratamento com quimioterapia ou com diálise, também é considerado infecção hospitalar. Então, o paciente não precisa estar internado no hospital. Há um tempo, a Organização Mundial da Saúde mudou a definição do que era considerado apenas infecção hospitalar, que seria o paciente internado, para esse termo mais abrangente, que é infecção relacionada à assistência à saúde.
Muito bem. Agora, como era, porque eu assisti ao vídeo, um trecho desse vídeo, e é impressionante o resultado que vocês conseguiram com algumas medidas. Então, como é que isso era tratado? Quer dizer, se tinha essa preocupação central, ela era uma preocupação secundária, e como é que se transformou em ponto objetivo para ser enfrentada, né, essa questão?
Mais uma vez, existe uma diretriz da Organização Mundial de Saúde e também da própria Anvisa, de tolerância zero às infecções relacionadas à assistência à saúde. Essas infecções ocorrem no mundo inteiro e é um problema não só aqui no Brasil. Ele é um problema que é maior nos países que têm uma estrutura de área física inapropriada, dos hospitais e dos atendimentos, por exemplo, nas clínicas de diálise, nas unidades que atendem pacientes com câncer e fazem quimioterapia fora do ambiente hospitalar, em clínicas. Então, é um problema mundial. E há mais ou menos 10 anos, existe essa campanha de tolerância zero a essas infecções, que depende de várias coisas, desde a estrutura da área física, do número de funcionários que trabalham, das condições de higiene do ambiente, da adesão dos profissionais da área de saúde à higiene das mãos, do uso de antibióticos. Então, são vários indicadores que precisam ser melhorados para que consigamos atingir a tolerância zero. É quase impossível não ter infecção. Por quê?
Sim.
Principalmente em pacientes que são muito deprimidos do ponto de vista da defesa, como é o caso dos pacientes transplantados de medula óssea, que são pacientes extremamente debilitados. Mas a ideia é que tenhamos cada vez mais um menor número de infecções também nessa população de pacientes. Então, um esforço da equipe multidisciplinar, que envolve a limpeza do ambiente hospitalar, toda a equipe de profissionais, como enfermeira, fisioterapeuta, nutrição e também, é claro, os médicos, no cuidado desses pacientes.
É justamente o que a gente observa ainda mais hoje com doenças, como a senhora disse, essas pessoas elas já têm um sistema que é debilitado de resposta, né, imunológica, e hoje com as infecções, às vezes até resistentes, multiresistentes, há uma preocupação cada vez maior, né, com estes cuidados, né, doutora Silvia?
Exatamente, que inclui também o uso do antibiótico.
Uhum.
Então, é utilizar de forma racional o antibiótico só quando realmente o paciente precisa é fundamental para controlar a resistência ao uso do antibiótico. Isso também vale para o uso do antibiótico dos pacientes que não estão internados, que nós chamamos de infecção comunitária. Então, o paciente que vai ao consultório do médico e muitas vezes não entende que não precisa do antibiótico porque tem até mesmo febre por uma infecção por vírus, por exemplo, que o antibiótico não vai funcionar, muitas vezes o paciente quer receber um antibiótico e não precisa. Então, existe também um movimento mundial para o controle do uso, nós chamamos controle, que é no sentido de também trabalhar essa diretriz na formação do médico também, né? Porque eu sou especialista nessa área, eu sou infectologista.
Uhum.
Então, quem cuida da infecção relacionada à assistência à saúde do uso do antibiótico é o infectologista. Entretanto, todas as especialidades prescrevem o antibiótico. Então, para tal, existe também todo um lado de educação continuada para que o antibiótico seja prescrito de maneira correta.
Essa parte é muito importante. Agora, os números, para a gente só mostrar que essa realidade realmente, quer dizer, quanto era para quanto caiu, essa evolução realmente é impressionante, como resultado, né, como essas ações podem trazer um resultado significativo, né? Esse protocolo.
Então, é muito importante ressaltar que em 2012 nós tínhamos uma taxa. O que é uma taxa? Nós olhamos o número de pacientes internados naquele setor, naquela unidade, no caso aqui, na unidade de transplante de medula óssea, e vemos quantos tiveram infecção. Então, era próximo de 12 em 2012. Nós conseguimos, de 2012 até 2018, com várias dessas medidas, como nós já citamos para você,
uhum.
Higiene das mãos, que já era elevadíssima, nós conseguimos aumentar mais ainda a adesão, quer dizer, todos os profissionais fazem a higiene das mãos antes de entrar em contato com os pacientes e após. O cuidado com um catéter que o paciente precisa usar, que vai no sangue do paciente também. A limpeza do ambiente, a limpeza de todos os equipamentos, incluindo o estetoscópio utilizado nos pacientes, e redução do uso de antibióticos, nós conseguimos reduzir para menos de 1%, que são taxas comparáveis aos melhores hospitais americanos e europeus. Então, nós conseguimos, num hospital público, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, temos taxas atualmente comparáveis aos melhores hospitais americanos e europeus. Isso com esforço de toda a equipe, incluindo também uma reestruturação da área física da unidade com o apoio da iniciativa privada. Mas essa reestruturação aconteceu o ano passado. Então, só coroou todo esse esforço contínuo de toda a equipe.
Uhum. É excelente o resultado. A gente diz, olha, claro, o Hospital das Clínicas, né, doutora Silvia, é um centro de excelência, mas é um hospital público, como a senhora disse, que também enfrenta suas limitações, suas dificuldades, e a ideia é que esse modelo possa ser reproduzido em outras unidades também de atendimento público.
Exatamente. As unidades de atendimento público e também privadas de transplante de medula óssea são geralmente unidades de excelência, porque que um hospital possa ser acreditado e possa fazer o transplante, existe toda uma avaliação do próprio Ministério da Saúde e também da Anvisa, regras que são seguidas. Então, já são áreas de excelência, mas mesmo assim, exatamente porque é um paciente extremamente debilitado, é um serviço, um setor do hospital que tem muita infecção. Então, realmente, reduzir a infecção nesse setor mostra que nós podemos sim, que é possível realmente reduzir as taxas, e principalmente no hospital público, no hospital universitário, que aí tem um outro lado. O Hospital das Clínicas é um hospital universitário, que tem sempre pessoas em treinamento, o que muitas vezes é difícil conseguir atingir metas, porque alunos, residentes em formação, terminam sendo grupos diferenciados, no sentido que eles estão sendo sempre treinados.
Uhum.
Por um lado, é muito interessante, porque conseguimos estabelecer metas, mas por outro lado, é diferente de você já ter uma equipe treinada. E mesmo assim, nós conseguimos reduzir essas taxas. E conseguimos, então, ter com isso uma meta atingida, reduzir também a mortalidade dos nossos pacientes. E há meses nós não temos nenhum paciente com infecção grave que termine levando ao óbito do paciente na nossa unidade. E com isso estamos muito felizes.
Parabéns pelo trabalho, sem dúvida alguma. Tá aí, portanto, a busca da excelência com relação a estas infecções relacionadas à assistência à saúde. Eu conversei com a doutora Silvia Figueiredo Costa, que produziu esse vídeo, concorre a esse prêmio Visa. Ela é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutora Silvia, e parabéns pelo trabalho.
Obrigada.